All countries of the world.
Tous les pays du monde.
世界のすべての国。
Salve, salve, mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo. Episódio 65, voltamos à Ásia de uma forma bem legal. Pra gravar esse episódio, fui até um templo budista, onde encontrei o meu convidado. Então foi bem especial, aprendi bastante. Espero mostrar por aqui quão mágica foi essa experiência. Vem comigo, pois temos um país bem interessante. O país da vez é o Butão. O entrevistado foi o Nuang Lodei, com a participação direta e muito importante da sua esposa brasileira, Ana Vieira, até porque o Sr. Lodei não fala português. Então sua esposa fez ali um meio campo, ajudou a desenvolver o episódio contando como uma pessoa de um país tão distante veio parar no Brasil, e garanto que vocês vão pirar nessas histórias. E as partes que eu falei em inglês com o entrevistado foram dubladas pelo querido Saulo Novaes do ótimo podcast Papo no Auge. Estou deixando aqui na descrição os links do Papo no Auge, onde vocês conseguem acompanhar as entrevistas sensacionais que o Saulo comanda com perfeição. Sempre levando pessoas renomadas, inteligentes, interessantes, debatendo sobre assuntos de diversas áreas, tão importantes e necessárias. O Instagram do Papo no Auge também está aqui na descrição, que reflete os ótimos conteúdos com cortes dessas entrevistas, então sigam, ouçam ele, e eu prometo que vocês não vão se arrepender. Mais uma vez, obrigado, Saulo, pela ótima dublagem. E antes do papo com os entrevistados, vamos às informações e curiosidades sobre o Butão. Assim ficaremos situados e entenderemos melhor sobre esse país.
Information about the country.
O Butão é um reino, oficialmente Reino do Butão, e está localizado no sul da Ásia, no extremo leste dos Himalaias. É um país razoavelmente pequeno, com 38 mil quilômetros quadrados e sem acesso ao mar, e também com uma população baixa de 800 mil pessoas, e mesmo sendo um país pequeno com uma população baixa, faz fronteira simplesmente com dois gigantes, com a Índia e a China. A capital e cidade mais populosa é Thimphu, e falando sobre religião tão importante nesse país, o Butão não é um país laico. Ele tem uma religião oficial, o budismo, que é seguido por grande parte da sua população. Até por esse motivo eu gravei com um convidado em um templo budista, e já adianto aqui que não foi no templo Zulai, embora foi na mesma cidade do templo Zulai, em Cotia, próximo a São Paulo. O convidado Nuang Lodei é muito ligado à religião, e ele lida diretamente com isso como ofício. Como professor de artes, ele foi responsável por pintar e restaurar várias imagens, lindas imagens inclusive, de acervos que fazem parte do templo, no caso, o lugar que a gente conversou. E no nosso Instagram vocês conseguem acompanhar as fotos e os vídeos que fizemos desse dia tão especial. Lembrando, @tpmundo. Uma curiosidade que eu acho sensacional sobre o Butão é que ele é conhecido como o país mais feliz do mundo. No Butão existe, inclusive, o Ministério da Felicidade. Isso é sensacional. Até aproveito para uma dica cultural. Tem um filme chamado Felicidade das Pequenas Coisas que fala justamente sobre isso. Como os butaneses são felizes, como um país tão pequeno e simples mantém essa chama da felicidade acesa. Esse filme reflete justamente isso, dá para entender muito bem como funciona o Butão. Repito o nome aqui, A Felicidade nas Pequenas Coisas, um filme que vale muito a pena. E se você deseja ir ao Butão para conhecer esse país tão único, tem algumas particularidades. Tanto o visto quanto as passagens aéreas são organizadas por agências de turismo butanesas. Como uma forma de controlar o turismo no país, tudo é centralizado por essas agências, sem exceções. Além disso, existe um imposto diário para você turistar no Butão. Os valores são estipulados pelo governo. Pode até assustar um pouco, mas funciona super bem. Todos que vão ao Butão, todos que trazem isso em forma de vídeos, de experiências, podcasts, têm boas experiências. Quem sabe o TP Mundo também vai para lá um dia para gravar conteúdo. Uma última curiosidade é sobre a bandeira. Vocês devem ter visto na capa desse episódio o quão linda essa bandeira, né? No idioma do país, Butão significa Terra do Dragão. Em sua bandeira, as cores são divididas por uma linha diagonal, a laranja que representa a importância da religião e o amarelo que significa poder. E o símbolo representado na bandeira é o dragão de cor branca, que representa a pureza e a paz. Muito legal, né? Uma das bandeiras mais exóticas que passou aqui pelo TP Mundo. Bem, agora que a gente vai para as entrevistas, eu queria que vocês sentissem o local, sentissem a experiência do templo com base em tudo que eu passei nesse dia. Então eu vou narrar algumas partes, contextualizar sobre o que estava acontecendo, até porque eu gravei em diversos lugares dentro do templo. Então o Reels que vai ao ar junto a esse episódio vai ilustrar bem isso, mas eu quero deixar também vocês que estão ouvindo por aqui bem contextualizados. Então vai ser tipo um tour guiado nesse templo em Cotia, que uma das experiências mais interessantes que eu passei pelo TP Mundo. Bora lá então? Vamos ao papo com os entrevistados. Essa visita ao templo aconteceu em setembro. Nos encontramos próximo às 11 horas, num dia quente, ensolarado, um dia lindo, e quando eu cheguei fiquei espantado de tão bonito que era o lugar. Parecia realmente que eu estava em outro país da Ásia, de tão exótico. A Cristiane, que trabalha no templo, foi a responsável em me recepcionar e falou um pouco de como funciona o lugar. Essas primeiras conversas foram em ambiente externo e temos o barulho do vento ao fundo, mas nada que compromete o papo.
Deixa eu te mostrar onde é.
Tá. E como que funciona o retiro?
Os retiros, eles precisam... Você precisa fazer a inscrição, né? Pra quem não é participante. A gente divulga através do site. O próximo vai ser no feriado de 2 de novembro. É um dos nossos retiros mais tradicionais. É o Drupcha de Tara Vermelha. Ele acontece ao longo de 4 dias.
Uhum.
E nesses 4 dias, toda a sangha, os praticantes, a gente vai estar em diversos momentos fazendo a prática de Tara Vermelha com a recitação de um mantra específico. E o desejo, minha aspiração é acumular 100 mil repetições desse mantra,
tá,
de maneira coletiva. Também com o intuito, né?
Depois de conhecer tudo, como funciona o templo, o butanês Nuang Lodei, sua esposa Ana Vieira e sua filha chegam e finalmente nos conhecemos após semanas trocando mensagem para marcar a entrevista. Até então a gente se conhecia apenas online. E logo no começo eu recebo um presente muito especial do Sr. Nuang Lodei, um katak. E como tudo que envolve nesse templo tem uma explicação muito linda, muito filosófica. Esse katak é uma faixa branca, de um tamanho de um cachecol, que eu usei em toda entrevista, e ele tem a cor branca pois ele representa a pureza. Eles explicam melhor.
Então é assim, o que o Nauan ele ofereceu para você, Vinícius, foi um katak. O katak ele é um tecido de seda, né? A maior parte das vezes eles usam branco, mas eles usam de várias cores. E para os povos dos Himalaias em geral e para os butaneses tem um significado muito especial. Porque ele é comparado às flores, porque na região, na maior parte do tempo e nas áreas mais altas, que é onde eles consideram que são a morada dos deuses, não tem flores. Então é raro vir uma flor. Então, como eles têm esse compromisso com a compaixão, de oferecer algo para quem chega, para alguém que é importante, então o kata ele vai ter uns desenhos de flores, ele vai ter uns desenhos dos símbolos auspiciosos, que depois o Nauman pode explicar para você, que são... A flor, para eles, tem uma importância muito grande, porque é algo que é belo, é algo que é perfeito, é algo que é impermanente, é algo que conecta todo mundo. Tem todo um significado espiritual e natural, porque o budismo tem essa conexão com o que é natural.
Perfeito.
Né? Então é isso.
Legal, obrigado pela explicação. Depois disso, entramos e começamos a apreciar as artes do templo. Realmente parece que você está em outro lugar. Tamanha beleza das artes. Mas uma beleza diferente, algo bem asiático, algo bem exótico, algo bem lindo. Eu começo então a entrevista com a esposa do Sr. Nuang Lodei, a senhora Ana Vieira.
O templo budista já estava lá dentro, eu falei, agora eu não vou voltar para trás, né? Pega mal. O pessoal tirou o sapato, sentou e ouvi um primeiro ensinamento com a Lama Tseri sobre a impermanência. Aí eu fiquei...
Que ano isso?
2002. Junho de 2002.
Olha que legal.
Era lá na aclimação, na rua.
Então foi assim que começou?
Para mim foi assim que começou.
Você tinha outra religião antes?
Eu fui católica, sempre fui católica praticante. Eu falo que eu nunca deixei os outros caminhos espirituais de um ponto de vista, sabe?
Sim.
Sempre ficou dentro daquilo que a gente aprende, né, nos caminhos espirituais. E como o Nau falou, é a mesma coisa. E eu estudei espiritismo, eu estudei messianismo, eu estudei muitas religiões. Me interessava muito o caminho espiritual, assim, entender por que que tem tanto sofrimento, por que, uhum, que, né, por que que eu tô super bem, às vezes me angustiava isso, por que que eu tô tão bem, por que que eu tenho casa, meus pais têm, me dão comida, tudo, tem uma criança que tá sendo espancada na rua, isso me angustiava muito.
Uhum.
Né? E para mim, eu sempre tive uma postura política na vida, mas só a postura política não respondia tudo, sabe? Eu falava, não, eu quero saber mais, por que que é isso que a gente vive? E quando eu encontrei assim, o caminho, a Lama Tseri, ouvir uma mulher falar, porque eu sempre ficava naquela coisa, por que que a mulher nunca está num lugar de ensinar,
uhum,
né? Na Igreja Católica, por exemplo. E quando eu vi a Lama Tseri, ela falando, uma mulher falando, sabe assim? Eu falei, gente, quem é essa mulher? O que, que é isso? Que na minha frente? Então, E o nome de Otsauling é o lugar da clara luz. Então, assim, aquilo me ficou uma coisa. Eu sou questionador. Eu ia, sentava e perguntava. Porque o budismo não é assim, receba e aceite. Não, o Buda falou: experimente você, não acredite no que eu digo. Então, você vai vir aqui, você vai ouvir ensinamento da Lama Sari. Muitas vezes ela fala assim: não acredite no que eu digo, aplique na sua vida. Porque só você fazendo que você vai ver se funciona ou não. É que nem você tem que tomar o remédio. O médico fala para você tomar o remédio, você não toma, você compra o remédio e bota lá. Né? Então, não é só consumo. A gente vê tantas coisas elaboradas assim no budismo, e a Lama Sari dá um lindo ensinamento sobre isso. Por quê? Que o Vajrayana, o caminho Vajrayana é assim. Mas não adianta nada, você pega, compra uma tanca linda dessa, bota lá na sua sala e nunca sentou, nunca meditou, nunca ouviu o ensinamento, nunca praticou, briga com sua mulher, xinga as pessoas no trânsito, entra
E
pelo lado errado.
vocês costumam meditar?
A gente costuma meditar, né? A meditação, ela tem várias formas. O Buda, ele é dito que tem how many? 84,000, né? O Buda fala que tem 84 mil venenos da mente. Então ele criou 84 mil.
It's most of the positive, negative we are talking. Positive é 84,000, positive also.
Ah, para os 84 mil venenos da mente,
Word of
84 mil positivos, remédios.
tá.
Positivos, então tem os 84 mil venenos e 84 mil remédios. Então a gente vai aprendendo, né, de acordo com o que o professor vai orientando e os mestres que você vai tendo ali dentro da linhagem, tudo. Você vai aprendendo remédios para cada tipo de problema. Se você tem apego, que é um veneno. Se tem raiva, muita raiva. Quem não tem muita raiva? Quem não tem muita ansiedade? Então, para cada tipo de doença mental ou do nosso comportamento, o lama sabe qual é o melhor remédio.
Aqui tivemos o primeiro relato da Ana Vieira e já podemos perceber a importância da religião e dos ensinamentos budistas. Ela complementa explicando como seu marido lida com as artes, indicando também o que cada arte representa.
Ele fez, essas estátuas, elas com o passar do tempo, elas precisam de restaurações. Então ele fez esses brocados, ela já estava pronta há muitos anos, e aí o Lama Tseren pediu para fazer uma restauração mesmo. Então ele limpa, ele refez, né? Todas essas esses brocados, tá vendo? Isso é tudo pintado em ouro. Em ouro.
E ele pinta aqui mesmo?
Aí mesmo, essa estátua ele pintou aí mesmo. Porque como quando eles vão fazer, porque assim, você não vai pisar numa coisa que é sagrada, né? Você não vai, por exemplo, passar por cima dos textos sagrados. Mas como é que ele faz isso estando lá? Então, assim, há um preparo desses profissionais, eles são filósofos budistas também, que se dedicaram à ciência budista da arte. Então, a arte envolve escultura, pintura, carpintaria, arquitetura, né? Os murais, as mandalas e tudo mais. Então, quando eles vão fazer, eles às vezes têm que pisar na estátua. Como é que você vai pisar numa coisa sagrada? Então, na verdade, eles treinam a mente deles para. Lembra que a gente falou da motivação? Qual é a motivação? Ele vai pisar para escarnecer? Não, ele vai pisar para fazer algo bonito, né? Então, assim, ele entra ali dentro. Então, assim, essa estátua também, né? Desse amigo, ele restaurou essa estátua também.
Mas como que ele consegue autorização? Por que que ele pode?
Porque ele estudou. Ele veio de uma família budista. Lá no Butão todo mundo é budista, né? É a religião oficial, né? Vamos dizer assim. E o pai dele é um lama. Ele é um professor de budismo, né? Os avós, os bisavós, né? Ele tem irmãos que são Kenpos. Kenpos são doutores em filosofia budista, né? Então, e ele estudou e treinou filosofia budista, né? Que é o caminho para se você se tornar um lama ou um monge. E ele seguiu para o caminho da arte tradicional budista. Então, a arte tradicional budista, ela é uma prática budista também. É um método de atingir a iluminação também. E que beneficia os seres, porque uma pessoa vem aqui, vamos imaginar, você vem aqui, você está triste, você olha uma coisa bonita, você fala, nossa, te alegra, né? Você não se interessa por nada, mas você vê uma coisa bonita, você fala, puxa, lembrei daquele lugar tão legal, tão bonito. Assim, se você vem um dia ouvir, por exemplo, o ensinamento da Lama Seren. Ela dá ensinamentos, várias oportunidades, mas aos domingos costuma ter um ensinamento aberto. Ela vai falar dessa importância de incluir os seres, da compaixão, da impermanência. Então, assim, quando uma estátua se deteriora, as pessoas, elas não vão ficar, elas vão ficar tristes, mas não tão tristes assim, entendo, porque elas sabem que faz parte.
E ele pensa em ser lama também?
Então, na verdade, o caminho espiritual que ele seguiu foi ser professor de arte tradicional dos Himalaias. Então, perfeito, assim, ele produz e ele ensina, né? Então, o ensinamento, ele se manifesta de outras formas também. De uma forma a trazer as pessoas aqui, a treinar a mente. Por exemplo, ele, quando ele desenha, ele prepara, né? Ele faz um sketch, por exemplo, para um mural, para uma tanca, ou quando vai fazer um projeto de um monastério. Esse não é um projeto dele, mas assim, quando ele vai fazer, ele se prepara também. Então, ele passa por todo o processo da meditação internamente. Então, quando ele vai fazer uma tanca, por exemplo, ele prepara o tecido a partir do algodão. A tinta, ele prepara a tinta. Então, ele prepara a tinta do modo tradicional e do modo religioso tradicional. É, então, os tamanhos, as proporções. Então, assim, para ser uma arte considerada que seja um caminho para você, né, seguir, se atingir esse estado da iluminação, que é o estado fora dos ciclos de sofrimento, ele tem umas regras. Por quê? Porque, na verdade, uma estátua dessa, por exemplo, ela é um ensinamento inteiro, completo. Então, assim, tudo aquilo que você vai receber num ensinamento budista, se você senta aqui um dia, recebe o ensinamento da Lama Tseren, todas essas estátuas, porque elas foram feitas de modo tradicional, né, tudo tem tamanho, proporção, cores, elas reproduzem os ensinamentos. Na verdade, todas reproduzem, né? Mas a gente olha assim e a gente acha, para nós, o que que aparece? Bonito.
Uhum.
Né? Mas para um mestre como a Lama Tseren, ela olha o que que ela vê? Ela vê o ensinamento. Ela vê ali, olha, a mão tem esse significado, o chapéu, o sapato, a posição do corpo, da perna, do braço, as feições. Então você vai ver, olha, umas feições mais iradas, né? Mais bravas, que a gente olha, parece um monstro, né? Você fala, nossa, aquilo é um ensinamento. Um olhar mais sereno, né? Mais aberto, um olhar. Mas, às vezes, até com um sorriso, assim, ó, você vê que tem um sorriso, você percebe, você tem um sentimento a partir, uhum, desse olhar, né? Esse olhar arregalado. Tudo isso é um ensinamento para quem é um mestre, né? Então, assim, os artistas, eles aprendem isso também. E lá no Butão, eles fazem isso desde a escola, respeitar o Dharma como uma coisa que é da natureza, karma. Ação e resultado. Todo mundo sabe que uma ação dá um resultado. Você planta maçã, nasce maçã. Não nasce banana. Então, assim, assim são as nossas ações, são os nossos pensamentos e a nossa fala. Elas vão ter um resultado. Então, o budismo é uma religião muito ligada à prática, à natureza, né? Então, assim, vocês vão olhar mais sereno. Essa estátua, ela também, ela foi restaurada, né? Uma parte dela foi pintada. Então, sim, essa é a Tara Vermelha. É uma Buda feminina da compaixão. Então, ela tem as suas feições, as suas formas, os, né, esses sinais com a mão, que são mudras, implementos. E esse aqui, não, também fez alguma restauração nessa estátua, é Sua Eminência Chagdo Tuku Rinpoche, que faleceu em 2002, foi mestre da Lama Tseren, uhum, né? Ele trouxe esse templo aqui para o Brasil.
Ah, ele?
Ele é o Chagdo, ele é o do Chagdo Gompa, é o Chagdo Tuku Rinpoche. Então, assim, ele é considerado uma emanação de um dos 25 discípulos do Guru Rinpoche. Né? Então, assim, ele teve, a gente fala do seu Paranirvana, né? Porque é dito que esses mestres, eles não morrem. Né? Na verdade, ninguém morre. Nós nos transformamos ao longo da existência em alguma outra coisa.
Sim.
Então, quando um mestre morre, um mestre qualificado, a gente diz que ele teve um Paranirvana. Né? Ele foi para um estado, né? Ele dá uma continuidade no estado iluminado dele. E existe a reencarnação dele, que é um rapaz, né? O Chagdo Tuku, a gente chama o Yangtze, que é a reencarnação dele, vive no Tibete, tem cerca de 20, 20 e poucos anos.
Sério?
Então, assim, ele estudou de pequenininho, então ele foi reconhecido. Assim como o Thiago Dutuku Rinpoche foi reconhecido, o Yangtze também foi reconhecido. Tá. Porque eles deixam cartas, eles deixam sinais, né? Os mestres qualificados reconhecem eles por características físicas, intelectuais, de local, né? Através dos pais. Isso.
E o que seria isso daqui?
Essas aqui, por exemplo, a gente estava falando lá fora de oferecer, né? Uhum. Que o Nama ofereceu o catar para você. Essas são tigelas de oferenda de água, sério? Todo mundo que vem aqui ser voluntário, por exemplo, aprende a fazer as oferendas e retirar. Então, todos os dias nós oferecemos, né? Aqui no Gompa, nos nossos lares, nós oferecemos água e à noite nós retiramos, nos pujas, né? No puja da manhã e no puja da noite. Então, você oferece para quem? O Buda é perfeito, ele não precisa de nada. Na verdade, você faz uma oferenda também para que todos os seres possam alcançar essa mesma realização dos Budas, a mesma realização do Thich Nhat Hanh Kumpoche, a mesma realização do nosso Lama.
Uhum.
Então, essas oferendas aqui, elas têm esse significado de, e outros mais profundos. Isso é uma coisa só bem externa, né? Existem níveis de significado. Mas essa água, ela é oferecida de manhã, antes de ter o primeiro puja, e após o último puja, ela é retirada todos os dias. Então você tem o tamanho, você tem a cor, essa água é uma água abençoada, né? É uma água que ela é considerada pura, sem contaminações no nível físico, no nível espiritual. Então, então sempre respeitar que essa água toda, né? Você pode falar assim, ah, mas poxa, estou oferecendo essa água toda, desperdício de água. Essa água toda, ela é derramada num modo ritual também no jardim. As flores são cuidadas pelos praticantes. Então, isso que você vê aqui, esse pedacinho, né, que é dos Himalaias, que é o Utsaoling, é o que se faz no Butão também.
E aí, tá curtindo o episódio? Caso sim, nos avalie na plataforma que você está escutando. Cada avaliação conta e nos ajuda a crescer e conquistar todos os países do mundo. A conversa com o convidado internacional já vai acontecer. Mas antes, a Ana fala como eles se conheceram. Uma história muito única e impressionante.
E vocês chegaram a se casar? Como que funciona o casamento?
Ah, o casamento. Então, o Nawan, ele era separado, eu também era separada há muitos anos. Eu conheci ele. Eu fui numa viagem. Eu falei, olha, eu vou estar em Katmandu. Onde você está? Ele falou, eu estarei em Katmandu. Num retiro de um grande mestre, que já atingiu o paranirvana dele também.
Uhum.
Aí ele falou, nossa, você vai chegar no meio dos retiros, vamos se encontrar? Vamos. Aí nós fomos e ele era separado, e eu também, eu estava separada há 5 anos. E na época eu me consultei, antes da viagem, eu me consultei com o Lama Tseren, porque o Lama para nós, ele tem essa importância, né? Para coisas extraordinárias e para até coisas um pouco mais ordinárias. Então assim, eu fiz um voto, né? E eu conversei com o Lama Tseren, ela falou, olha, não quebra um voto. Eu falei, não vou quebrar. Eu fiz um voto de ficar 6 meses sem namorar ninguém. Esse meu voto de 6 meses virou 5 anos. 2010, em 2015, eu acabei indo para o Nepal. E lá encontrei, né, marquei para encontrar o meu cunhado, fui com os meus amigos. E o Nawan, ele foi. E aí foi junto. Meu cunhado falou, vamos jantar junto conosco? Ele falou, ah, mas eu tô cansado. Eu falei, mas você vai ter que comer. Vamos lá, você vai conhecer gente diferente. E ele tinha se consultado com o Lama. Budismo existe oráculos também, né? Os praticantes, às vezes, eles se aconselham diretamente com o Lama, porque eu estou separado, eu estou triste, e o meu trabalho é esse, eu posso ser mais. E ele fez oráculo e falou, não, para você não é bom, para você é bom casar. Ele falou, mas eu não sou muito paquerador. Ele falou, não, mas não se preocupa, que ela vai aparecer, e deu características para ele. Quando ele me conheceu naquele dia, ele ficava olhando assim para mim. E não é comum eles ficarem olhando para ninguém no olho, assim, né?
Sim.
E aí a minha amiga até brincou, a Silvana, ela falou assim, Ana, esse moço tá te paquerando. Eu falei, ele é um professor, ele é, né? Imagina, o irmão dele é um monge. Eu falei, não, imagina. E a gente, ele pediu o meu nome ao final, pediu para escrever. Eu dei meus dados para ele, data de aniversário, mas nem pensei. Nos encontramos lá algumas vezes e como eu era amiga do irmão dele, continuei sendo amiga dele.
Sim.
E um dia ele me pediu em casamento pela internet, depois que eu tinha voltado.
Você estava no Brasil?
Já. Porque a gente continuou amigo e do jeito que eu conversava com o irmão dele sobre budismo, sobre vida, que era monge, eu conversava com ele. Um dia ele chegou no dia 12 de junho. Ele não sabia o que era o 12 de junho para nós. Ele falou, você pode falar pela internet? Eu falei, posso. E quando abriu o Skype, ele falou, marry me. Eu falei, hã? E aí ele falou assim, não, case comigo. Aí ele explicou, ele falou, olha, contou o que aconteceu quando ele se separou, que ele estava triste, e aí ele teve essa indicação de casar, que era melhor para a prática. Porque dentro do budismo, a gente pensa naquilo que é melhor para a nossa prática. E o que é a prática do budismo? Beneficiar todos os seres sem exceção. O que é melhor? Para ele era melhor. E ele foi lá nesse monge de novo, levou minha foto, levou os dados. Escritos, os dados e tal. E ele falou, não, pode casar com ela que vocês vão ter uma filha. E ele contou isso. Eu falei, olha, não, desculpa, mas eu não posso ter mais filho. Eu tenho um problema de útero super sério. Eu não estou na menopausa, não tem mais como. O melhor médico de São Paulo já falou que, né, para eu ter filho, eu tenho que fazer tratamento. Tá? E ele falou, você confia no Garmin? Eu falei, confio. Tá, e como é que seria esse negócio da gente casar? Me explica, porque aqui, aí eu expliquei pra ele, aqui a gente namora, a gente, né, namora com um, namora com outro, namora com um, namora com outro, aqui, e aí faz um test drive, não é assim. Ele falou, não, você encerra o que você tiver que encerrar aí e venha viver comigo aqui. Eu falei, olha, eu não posso, a minha neta vai nascer, eu sou avó, eu tenho um filho hoje com 31 anos, na época meu filho tinha 24 anos, eu falei, eu vou ser avó, eu não vou, eu falei, não, eu não quero ficar perto da... eu sou apegada, eu quero ver minha netinha nascer. Eu falei, bom, se funciona aí, funciona aqui, venha você pra cá, eu falei, eu vou. Aí ele veio, em um mês e meio, quando ele veio, eu apresentei ele pra uma série, né, como um profissional qualificado, ele trouxe as qualificações para ela, e ele começou fazendo alguns projetos, que são alguns que você vai ver lá na conta. E depois que a gente já estava casado, né, um ano depois, eu descobri que eu estava grávida de quase 4 meses. Gente, é uma purificação. Se você olhar com um olhar do Dharma, é uma purificação. Se você olhar só como sofrimento, ah, estou sofrendo, e aí descobri que estava grávida, e aí quando eu vim falar para a Lama Tseren, ela acabou contratando, né, que ele já tinha feito um projeto, que é aquela sala de lá, que eu acho que você vai ter alguma coisa no site dele, no Instagram dele, que é um projeto que ele fez sozinho. Né? Então, assim, há suspeitas de que esse seja a maior mural budista tibetano da América Latina, feita por um só artista. Né? Ele demorou cerca de 3 anos e 3 meses, e com algumas paradas, né, porque a gente acaba fazendo algumas viagens, né, por causa de retiro, essas coisas assim. E você corta depois, viu? Porque eu falo muito, então você dá uma
sentada. Imagina. Mas obrigado, acho que é um ótimo material conversando com você.
Tá aí, então, fechamos a conversa com Ana Vieira, ela que representou tão bem o Butão como esposa de um butanês, e ainda vai voltar por aqui, até ajudando a esclarecer alguns pontos na conversa com o Sr. Lodei. Tivemos uma participação do vento também, como vocês devem ter percebido, mas tratando de um país tão espirituoso, trouxe tanta paz, talvez foi um sinal divino. Ventos trouxeram energia positiva. E é claro, eu só deixei os pontos importantes que não comprometeram a entrevista. Agora vamos ao papo com ele, Sr. Luang Nodei, já em outra sala, nenhum áudio foi perdido. Bora ao papo.
Interview with a foreigner.
Okay, so first of all, nice to meet you.
Antes de mais nada, é um prazer te conhecer. Foi um prazer vir aqui, conhecer aqui. Um lugar muito legal, muito bonito. Para iniciarmos então, você pode se apresentar para as pessoas que estão ouvindo o podcast?
I'm from Bhutan. My name is Naon Lode.
O prazer é meu. Eu sou do Butão. O meu nome é Nwang Lodei. Eu sou mestre de artes budista do Himalaia. Um trabalho que eu venho desenvolvendo uma grande parte, praticamente metade de toda a minha vida. E as artes nessa sala são exemplos do meu trabalho. Nós temos vários tipos de arte, como você pode ver aqui dentro. E no Himalaia, alguns países seguem essa arte ligada à religião, como Tibete, Butão, Nepal, em toda essa parte da Ásia. E temos esse pequeno país que chamamos de Butão, e eu nasci nesse pequeno país, Butão, em uma área muito remota, na qual tem apenas um mosteiro. Tudo ficava lá. Eu estudei nesse mosteiro por 7 anos, mas apenas para o básico, para aprender a ler e escrever. Depois eu cresci e me mudei para a capital, e na capital tem diferentes escolas de arte. Dentro das escolas do ensino médio, onde eu aprendi, onde eu estudei, e você estuda tudo sobre o mosteiro e não tem aulas sobre estudo moderno, ocidental, mas apenas o ensino tradicional budista. A nossa língua é apenas a arte budista. As outras coisas, como o inglês, não estão inclusas.
Aqui eu abro um parênteses e falo sobre o filme do Butão que eu assisti, um filme que eu indico no começo desse episódio, pois reflete muito bem a fala dele, referente à escola, ensinamentos, e ele complementa falando dos tipos de escola no Butão.
No Butão nós temos dois tipos de ensino. Um é o ensino mosteiro e o outro é o ensino normal. O normal é o que todo mundo pratica, tudo está lá. Ciência e todas as matérias padrões mundo afora. Mas no mosteiro não tem esse tipo de matéria. No mosteiro tem muita filosofia e diferentes tipos de arte, e nós temos que estudar por 9 anos e não dá tempo de aprender tudo o que é preciso nesses 9 anos. Então, alguns continuam estudando arte, alguns continuam estudando a filosofia do budismo, outros vão para outros caminhos, como a medicina, doutores. Eu escolhi arte. Daí, depois eu me mudei para o Nepal, do Butão para o Nepal, por 13 anos.
Ah, sim, você morou no Nepal? E você vê a diferença entre o Butão e o Nepal?
Totalmente diferente.
Totalmente?
Languages different.
Totalmente diferente, cultura diferente, língua diferente, totalmente diferente. Mesmo quando eu me mudei do vilarejo menor até a capital, já me deparei com uma cultura diferente. Até porque era um vilarejo muito pequeno, não tinha nem carro, não tinha nada. Praticamente morava na selva. Então, nessa primeira mudança do vilarejo para a capital do Butão, já foi um choque. E todos os meus hábitos tiveram que mudar. No Butão, nós temos muitas línguas e dialetos. Temos apenas uma língua oficial, ok? Mas vários dialetos, e eu falo alguns desses dialetos. E quando eu me mudei para a capital, eu tive esse choque até mesmo na língua dentro do meu próprio país. E depois, quando me mudei para o Nepal, foi outro choque com relação à língua, pois são línguas diferentes. Então eu sofri para aprender a língua nepalesa e o inglês eu aprendi no Nepal.
E as pessoas desses dois países? A relação entre eles é tranquila?
Sim, ok, sem nenhum problema.
Então aproveita essa oportunidade para questionar sobre outros países. O que as pessoas do Butão pensam sobre a Índia e a China? A relação é tranquila?
Sobre política eu não sei exatamente, mas a relação entre Índia e Butão é muito boa, muito boa. Já Butão e China não tem tanta relação. Na verdade, eu não sei sobre política. Até porque o que faz parte do meu trabalho é sobre arte e como viver a vida. Então tudo tem um propósito. E a minha vida foi ligada sempre à arte dentro da religião budista. Sempre aprendendo como controlar a mente e ter sempre um objetivo final. Pois sem foco, não conseguimos controlar isso. E eu aprendi a controlar o meu foco, direcionando isso nos quadros. Então eu praticava todos os dias, deixando isso como hábito. E aos poucos a minha mentalidade e poder de concentração foram ganhando força. Até porque eu não tinha tempo de pensar em outras coisas. Então essa foi a formação para a minha profissão. E com isso eu fui ensinando essa profissão aos meus alunos. Ensinando as técnicas de pintura. Nesses 13 anos que eu morei no Nepal. E lá no Nepal tem diversos tipos de mosteiros. E eu fui responsável em pintar, restaurar as artes de 7 mosteiros. Mas não salinhas pequenas como essa que estamos. Mas lugares maiores, bem grandes. E também não foi eu sozinho. A gente tinha equipes para cuidar de tudo. Equipes com 13 a 15 pessoas. Daí depois, em 2015, eu casei com ela. E ela, eu a pedi em casamento. Ela aceitou e viemos ao Brasil. Em 2015, viemos ao Brasil.
Que legal. Sim, sim, ela me disse. E o que você pensa do Brasil? Até porque são países totalmente diferentes. O Brasil é um país enorme, temos outros tipos de religião, religiões cristãs. Não sei, você sentiu choques culturais ou não?
O Brasil é um país muito lindo, de pessoas lindas, pessoas super legais. Eu já viajei a muitos países e as pessoas não têm a mente aberta. Muitos ficam em silêncio. E depois eu vim ao Brasil e pessoas muito abertas, não são chatas. Todos os dias, bom dia, tudo bem, todos conversam. Eu já viajei à Índia, Nepal, outros países da Ásia, e as pessoas não costumam ser tão abertas. Apenas quando você pergunta, as pessoas respondem. Mas no Brasil as pessoas são tão abertas, tão amigáveis. E sobre religião, eu não vejo muita diferença. As pessoas aqui são católicas, né? No final, o catolicismo e o budismo são quase a mesma coisa. Sim, de certa forma, têm as mesmas linhas.
Sim. Sim.
Sim. Sim. Sim. Sim. Sim.
Brasília, we are not so calm.
Porque aqui no Brasil a gente não é muito calmo. Somos bem ansiosos.
Eu não acho. Brasileiros são normais, as coisas acontecem normalmente.
Porque no Butão vocês são conhecidos como o país mais feliz do mundo.
Sim, país mais feliz, nós dizemos. Porque assim, felicidade tem uma razão. O Butão é um país pequeno, com um reinado. E um reinado com uma democracia. O rei tem poder. E as pessoas também têm poder. O parlamento, como o sistema inglês. Então, é por isso que tem um equilíbrio. O rei dá várias coisas, das quais as pessoas precisam. As pessoas precisam de saúde e educação. Isso é dado. Até mesmo se você precisa de terra, o rei vai te dar terras para usufruir.
Então, você pode pedir para marcar uma audiência com o rei, numa data certa. Eles marcam uma audiência e você vai lá e você requer uma terra para você construir uma casa. É um sistema como se fosse um Minha Casa Minha Vida, mas o rei fala, tudo bem, eu vou te dar uma terra e aí você vai construir, né, não, uma casa. Tá. Então, assim, ninguém fica sem casa se não quiser. E o meio ambiente é muito protegido. Lá no Butão, 95% do meio ambiente é protegido. Os animais, né? Então, eles têm um animal raro lá, o taquinho, né? Então, eu acho que nesse aspecto eles têm isso. Mas o que eu percebo, falando como estrangeira que esteve no Butão, que convive com a comunidade butanesa, que é casado com um butanês, o que eles têm de diferente de nós é um estado de satisfação. Satisfação com o que está, com o que é naquele momento.
Tá.
Então ninguém fica... como ele falou, tem tensão. Todo lugar tem ansiedade, tensão, sofrimento e tal. Mas eles treinam a mente para o quê? Para estar satisfeito.
Tá.
Se eu tenho água e pão, ok, eu tenho água e pão. Então eles têm essa presença de degustar aquilo que é no momento.
Perfeito. Do you understand the Portuguese?
Nesse momento, eu pergunto se ele fala português e depois se a filha deles fala português.
Sim, ela como brasileira fala português, ela fala inglês também e ela está aprendendo agora o meu dialeto do Butão.
Você poderia falar alguma coisa em sua língua, por favor? A Ana explica aqui que no Butão tem vários dialetos. Então eu peço para ele falar algo no dialeto do vilarejo dele.
Sampa zangna sadang lamyangzang. Sampa nyenda sadang lamyangin. It's this kind of two words of. So what mean is our pure.
Isso significa a nossa primeira motivação é que tudo se torne boas coisas para vir e a sua motivação se torna ruim.
Se a nossa motivação é pura, todas as coisas boas se manifestam.
Ah.
E quando a nossa motivação ela não é boa, todas as coisas ruins acontecem para nós.
That means it's my language is stopping.
A Ana traduz para o português e em seguinte ele fala, ou melhor, ele filosofa sobre a linha de pensamentos que ele pratica, e é uma continuidade da frase motivacional.
You need to know Buddhism is not only religion.
Você precisa saber que budismo não é apenas religião, mas também pode ser classificado como ciência da mente. Ciência da mente. E tudo está conectado. Tudo está conectado com o seu corpo. Tudo está conectado com as leis da natureza. Se você está sofrendo, o sofrimento tem uma causa. Sem causa, não tem sofrimento. E o que é a causa? Causa é atividade. Uma condição de atividade. Uma condição negativa de atividade causa uma reação negativa. Você tem sempre que tentar o melhor, o máximo que conseguir para atingir a felicidade. Buda disse isso. Ele trouxe essa mensagem e ensinamentos como esse.
give a pass, he give a message for this.
Thank you.
Obrigado, eu entendi tudo e senti isso hoje. Foi um momento muito especial na minha vida vir aqui e conversar contigo. Foi um prazer conversar com você.
Obrigado a você e ao seu time, obrigado. Foi um prazer te conhecer. Tchau, tchau.
Tá aí, então, esse foi o papo com Nuang Lodei e sua esposa Ana. Eles que representaram super bem o Butão e deu pra sentir quão espirituoso é esse país, a simplicidade, como as pessoas no Butão são especiais. E quem sabe um dia a gente não vai pra lá pra gravar ainda mais conteúdo. A dublagem do Saulo foi sensacional. Mais uma vez, obrigado, Saulo. Recomendo a todos acompanharem o projeto Papo no Auge, um podcast necessário e rico de conteúdo. Reforço que no nosso Instagram vocês conseguem acompanhar como foi a ida no templo em formato de Reels. Então segue lá, @tpmundo. Além disso, nos destaques a gente colocou a foto do Sr. Nuang Lodei e a música escolhida por ele. É isso então, agradeço a todos que ouviram até aqui, todos que acompanham o projeto. Até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo.
Thank you for listening.